a gente prefere ter ativos indexados à inflação, porque a gente olhando o prêmio que você tem por estar alocado nesta classe de renda fixa, está menor que o prêmio de você estar alocado nos ativos de juro real.
Inclusive, um histórico mais longo, a gente percebe que a média ali da volatilidade é de 1,5%.
Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e hoje o nosso tema é renda fixa. Amanhã é dia de decisão de política monetária aqui no Brasil e as expectativas do mercado giram em torno do início do ciclo de corte de juros, né? Então, para nos ajudar a entender mais sobre esse movimento e sobre como ele se reflete nos investimentos de renda fixa, hoje eu conto com a presença do André Fialho, que é analista de renda fixa da Genial Investimentos e também responsável pela carteira recomendada de renda fixa da casa, e do Kaique Cardoso, que é especialista de ETFs aqui da Itaú Asset. Então, André, seja muito bem-vindo ao Mind Asset. É um prazer poder contar com a sua presença aqui.
Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer discutir aí sobre renda fixa, sobre ETFs, que é um... acho que é um mercado que a gente gosta bastante aqui e vai ser um bate-papo bem legal.
Legal. E Kaique também, bem-vindo novamente. Você que já é figurinha carimbada no Mind Asset, né?
Boa, Clarinha. Eu que agradeço aqui o espaço de sempre, que sempre rende bons papos.
Maravilha. Então, vamos lá. Acho que não dá pra gente começar de outro jeito, né? Vamos falar um pouco sobre cenário. André, qual que é a sua visão para a decisão de amanhã do Copom? A gente sabe que as expectativas são de corte da taxa Selic, mas qual seria a intensidade desse corte? O que vocês estão vendo por aí?
Na nossa visão, o cenário macroeconômico local, no geral, melhorou bastante, tá? A gente teve importantes aprovações, né? A gente teve a aprovação do marco fiscal... A gente teve discussão sobre, né, a reforma tributária que está tramitando no Congresso. A gente teve a decisão do comitê, do CMN, ele manteve a meta de inflação, ele só alterou ali o ano calendário para um calendário móvel ali a partir de 2025. Então são diversas medidas ali mais na parte fiscal, a parte de decisões do Congresso, que foi bastante positivo. E um outro fator muito importante, que é o que acho que é o grande cerne da questão, é a inflação, né? Tanto a inflação corrente, né? Se a gente observar os últimos dados de IPCA corrente, quanto os núcleos de inflação, ambos vêm arrefecendo numa intensidade bastante considerável. Só tem um ponto ali de atenção ainda, né? Se a gente for pegar o último dado de IPCA, a gente vê que a inflação de serviços continua rodando em um patamar um pouco acima do que o Banco Central considera saudável, né? Se a gente pega a inflação de serviços, ela tá rodando por volta de 6,2% ao ano, que ainda é bastante elevado. Mas, no geral, na nossa visão, o Banco Central vai iniciar seu ciclo dando um corte de 0,25 e nas próximas reuniões ele começa a aumentar esse pace, um pace de 50 bips de cortes na taxa Selic futura, tá? Então a gente tem um cenário bem construtivo, a gente vê, né, que a inflação, como eu disse, a inflação, os núcleos começaram a ceder, e a inflação de longo prazo, né, se a gente pegar ali, por exemplo, o que tem de IPCA para o longo prazo no Boletim Focus, né, 2025, 2026, ambos já estão muito mais próximos do centro da meta do que se a gente for pegar no início do ano, né? Então, ele rompeu aquela casa dos 4%, o que era um desafio, e esse desafio foi concluído com sucesso, né? Mostra que o Banco Central está sendo bastante efetivo ali no controle da inflação. Mostra que acho que o cenário de corte, né, de uma política monetária mais expansionista vai se iniciar no Brasil a partir de agosto.
Certo. E Kaique, até indo para um ponto prático aqui, né, e de dúvida também dos nossos investidores, aqui na Itaú Asset a gente tem 4 ETFs de renda fixa na prateleira. E a grande pergunta é, como é que esse ciclo de corte de juros pode afetar os ETFs de renda fixa de uma maneira geral? Como que você explica isso daqui para a gente?
Legal, legal, Clarinha. Bom, eu acho que sempre que a gente pensa em ciclo de queda de juros, isso deveria ser uma boa notícia para a renda fixa de uma forma geral, né? Imagino que não é toda audiência que teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente começa a estudar renda fixa, um dos primeiros conceitos que aparecem lá é PU, né, que é o preço unitário, e a taxa, e eles têm movimentos inversos, né? Então, conforme a gente vê as taxas caindo, o preço deveria subir. Então, para aqueles ativos que são marcados a mercados, como os ETFs, né, isso deveria ser uma boa notícia, né? É óbvio que quando a gente pensa, né, nesse movimento, a gente tem que considerar também que já houve uma precificação do mercado para onde que a taxa de juros deveria ir. E isso já traz um impacto, sim, na precificação dos títulos. Mas um estudo que a gente rodou e a gente disponibilizou, inclusive no nosso blog mais recente, que faz uma análise dos últimos ciclos de queda de juros, e aí considerando a partir do ponto em que o Copom começou, de fato, a cortar os juros. E olhando para o passado, o que, que a gente pode aprender, né, que é um comportamento comum e que sempre aconteceu, principalmente nesses últimos ciclos de queda de juros. São essas classes que a gente tem hoje nos ETFs, seja de pré-fixado, seja de juro real, em diferentes tipos de duration ou prazo, se beneficiando e se beneficiando principalmente acima do CDI. Então é muito comum a gente perceber esses movimentos trazendo uma precificação positiva, um carrego positivo para a classe, né? Gosto de destacar, principalmente nos dois últimos ciclos, o papel do próprio IRFM, que trouxe, né, uma rentabilidade ali de aproximadamente CDI mais 5 em dois ciclos, né? Isso já pensando analisado e no nível de volatilidade muito baixa. E aqui é super importante a gente pensar também no nível de risco que cada um dos ETFs pode oferecer. Então, se a gente fala do IB5M11, por exemplo, que tem uma duration mais longa, ele vai ter maior sensibilidade a esses movimentos, seja para cima, seja para baixo, né? E isso é uma coisa que a gente já consegue, inclusive, identificar, principalmente se a gente olha a performance nesse ano, que foi o ano de bastante reprecificação da curva de juros e que o IB5M11 foi o que melhor capturou todo esse movimento, tendo um retorno aí acima dos, na casa dos 13%, né, nesse ano.
Legal, legal, super claro aqui pra gente. Além, né, propriamente do corte da taxa de juros, da dinâmica que vem se discutindo recentemente, a dinâmica inflacionária, ela também tá bem em voga, até como o André comentou aqui já. Agora, a minha pergunta é, com o corte, né, o início do corte da taxa de juros, André, você vê espaço para alguma pressão na inflação à frente também?
No curto prazo a gente não enxerga essa pressão acontecendo. Mas se nós pegarmos o histórico inflacionário brasileiro, né, a gente faz alguns estudos aqui, né? A gente pega, por exemplo, o que tem projetado, né, a gente pegou o histórico, o que tem projetado de inflação no Focus, compara com a inflação efetivamente realizada. Normalmente, historicamente, na média, o Focus, ele acaba subestimando a inflação. Então, basicamente, a gente consegue concluir que a inflação brasileira ela tem uma característica de surpreender para cima, né? Então, ela, na teoria, surpreende negativamente. Eu acho que é sempre bom você ter ativos que te protejam contra essa surpresa inflacionária, como os ativos indexados ao IPCA. Então, assim, a gente não, nesse momento, né, olhando os dados ali, mais um detalhe de inflação, a gente acha que essa inflação vai tender a ficar mais próximo do centro da meta ali a partir de 2025. Mas ali para frente, né, a gente sabe que a política monetária é cíclica, né? Então, se a Selic realmente for para próximo dos 9% ali até final do ano que vem, isso possivelmente, né, ali na frente, pode ser que gere uma pressão inflacionária nos valores de IPCA, mas ainda não é o nosso case, tá? Só para deixar claro, mas eu ressalto novamente a importância de você sempre ter ativos, né, aí dependendo do ciclo econômico e monetário, você ter uma alocação tática maior ou uma alocação tática menor em ativos indexados ao IPCA.
Uhum. E Kaique, você falou também bastante de duration, né? Como que é esse impacto ao longo da curva. E agora falando de inflação também, como é que esse contexto deve se refletir especificamente quando a gente fala dos ETFs que possuem os títulos indexados à inflação nas suas carteiras?
Maravilha, maravilha. Aqui a gente tem dois tipos de ETFs, tá? A gente tem o RFM11, que ele basicamente vai ser juros nominal, ou seja, diretamente a inflação aqui tem pouco movimento de precificação direto, né? É óbvio que a curva de juros ela se move também de acordo a pressões inflacionárias, mas não é aqui onde você vai ver de fato o impacto tão direto como a gente vê nos ETFs de juro real, no caso aqui, os três que a gente tem, tanto o da duration mais curta, que é o B5P211, até o da duration mais longa, que é o B5M11. Nesses daqui, todos eles têm uma dinâmica de precificação que ela é muito similar. Ela vai ter um componente de juro pré-fixado e um componente de inflação. Até por isso que a gente chama de juro real. É como se você estivesse olhando juros já descontado com o que seria essa expectativa de inflação futura. Então aqui, né, é importante entender que sempre que você vê uma surpresa de inflação para cima, esse componente daqui deve se valorizar, né? E quando a gente vê movimentos de deflação ou inflação para baixo, esse tipo de investimento daqui deve tomar o sentido contrário de desvalorização. Então, mais ou menos assim que funciona. É óbvio que aqui a gente precisa sempre considerar que eles estão precificados à expectativa de inflação mais à frente, inflação futura. Então, não é tão simples ao ponto de imaginar que surpresas tão para cima ou tão para baixo vão ter um impacto tão direto em cada um deles, né? É importante aqui considerar sempre qual que é o prazo dos ETFs que a gente está olhando e como que a inflação ou notícias de inflação, como arcabouço fiscal, outros pontos importantes aqui do ponto de vista mais estruturais de saúde pública, de governo. Saúde pública que eu falo das contas públicas, tá?
Só para deixar claro.
Acabei sendo um pouquinho mais rápido. Mas esses pontos daqui, obviamente, eles são considerados em toda essa precificação da curva de juros.
Certo. E aí o André trouxe o ponto até da alocação propriamente, né, de um portfólio. Eu queria puxar esse gancho para falar sobre a carteira recomendada de renda fixa da Genial. Então, André, considerando todo esse cenário que a gente tem discutido aqui, como é que está a recomendação hoje?
Sim, hoje, né, a nossa preferência, só para mostrar traçar um histórico aqui, a gente, por exemplo, falando um pouco de alocação em pré-fixados, eu acho que foi em novembro do ano passado, outubro ou novembro, a gente fez um documento mostrando que era hora de alocar em pré-fixados. E por que que a gente fez esse documento? A gente, né, naquela época, a projeção era de uma queda da taxa Selic, né, o cenário ainda não era, o cenário político ainda não estava tão com tanto ruído. Então a gente fez um estudo, né, mostrando, é um estudo que acho que muita gente está fazendo hoje, né, onde alocar em renda fixa em cenários em que a Selic começa a cair. Pela nossa visão, nas contas que nós fizemos, os ativos pré-fixados, né, de duration fixo, né, aquele que tem o vencimento travado em um certo ano, teria o desempenho melhor. Então, qual foi? A gente montou uma carteira de pré-fixados, digamos assim, né? Então a gente colocou o IRFM11, que é um ETF de renda fixa, que na nossa visão ali no momento fazia muito sentido, a gente gosta e gostava bastante, e a gente colocou num título do Tesouro pré-fixado de vencimento mais longo. Essa estratégia sofreu um pouco, mas acabou tendo um retorno, se a gente olhar hoje, né, o retorno acumulado bastante positivo. E olhando a carteira atual, no momento, né, a gente tem uma preferência maior pelos títulos indexados à inflação do que os títulos pré-fixados. E por que que a gente prefere isso? A gente prefere ter ativos indexados à inflação porque a gente, olhando a trajetória, né, da queda dos juros nominais, a gente acredita que o prêmio que você tem por estar alocado nesta classe de renda fixa está menor do que o prêmio de você estar alocado nos ativos de juro real, né? Então, se a gente for pegar a curva de NTN-B versus a curva de DI, a gente acredita que esse juro real tem mais a fechar do que o juro nominal. Então, a nossa alocação maior, né, a gente reduziu um pouco a exposição aos ativos indexados ao CDI, justamente por a gente já ver essa trajetória descendente da taxa Selic. Então, a atratividade dessa classe de renda fixa se reduziu um pouco e a gente acabou alocando, né, esse montante de CDI nos ativos indexados ao IPCA. Já os pré-fixados, a gente acabou retirando a nossa alocação da carteira, né? A gente tinha os pré-fixados ali em mais ou menos 3 a 5 anos de duration. A gente já capturou o ganho que a gente considera razoável e a gente não acredita que o ponto de entrada seja tão atrativo nesse momento. Então, a gente tem ativos indexados à inflação, a gente tem o B5P211, que pega a inflação mais curta ali, né? Ele tem uma duration menor, mas a gente também tem ativos do Tesouro de duration maior, né? Mais por volta ali dos 8, 10 anos de duration. A carteira é composta basicamente por isso e por uma parte também de ativos indexados ao CDI de vencimento mais curto, ali até um ano e meio, mais ou menos.
É super interessante até entender mais dessa dinâmica da carteira, né? Porque ela, obviamente, tem o seu componente estrutural, mas tem muito do dinamismo e da alocação tática para você conseguir pegar esses movimentos de mercado, né? Que são super importantes e abrem boas oportunidades de investimento, né?
Exatamente, a gente sempre trabalha nisso, né? Tem a nossa posição de alocação mais estrutural, digamos, alocação de longo prazo, mas sempre observa para fazer movimentos táticos, né? De surgir uma oportunidade pontual, um cenário bem, bem específico, a gente aumenta a alocação em determinado duration, em determinada classe ali de renda fixa. Então, a gente estruturou nossa carteira dessa maneira.
Exatamente. Kaique, o André mencionou o B5P211 como um dos ETFs que fazem parte da carteira recomendada da Genial. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhes sobre a estratégia do produto em si.
Maravilha, Clarinha. Muito bom. Boa provocação. Esse daqui ele é um ETF que eu costumo falar que ele é meio coringa, né? Ele funciona bem ali em diversos cenários econômicos. Por quê? Porque quando a gente olha o B5P211, qual que é a lógica dele? Ele vai investir em NTNBs, né, ou títulos do Tesouro IPCA+, que tem o vencimento até 5 anos. E ele investe com as proporções de como que a dívida pública hoje está, né? Então, ele basicamente tira uma foto ali da dívida pública e ele vai ponderar cada peso da NTNB a partir disso. E como a gente sabe que a gente tem hoje uma dívida pública que ela é muito curta e historicamente também ela também funciona dessa forma, a gente percebe que naturalmente o B5P211 ele vai ter uma duration muito curta também. Né? E por duration aqui é uma medida de risco para a renda fixa, mas basicamente vocês podem entender que quanto maior a duration, maior a sensibilidade a movimentos na curva de juros. Então, como a gente tem uma duration relativamente curta e é acima sempre dos 2 anos, para garantir inclusive o benefício fiscal aqui para os ETFs de renda fixa, isso colabora para a gente ver uma volatilidade menor. Então, nível de risco menor. Então, ele é interessante porque ele te oferece ali um carrego, um yield legal de IPCA+, alguma coisa, né? Que aí vai depender do momento de mercado. E sempre no nível de volatilidade muito baixo. Quando a gente olha, inclusive, um histórico mais longo, a gente percebe que a média ali da volatilidade é de 1,5% ao ano. Então, realmente, é um nível muito baixo de risco, acrescentando um yield interessante. Um outro ponto que a gente gosta de olhar para o B5P2 é que, historicamente, ele tem uma característica super interessante, né? Quando a gente compara o retorno dele rolando em 6, 12, 24, 36 meses, e a gente percebe que quanto mais tempo você passa nele, maior sua chance de você, ter retorno positivo. A partir de 12 meses, qualquer investidor que entrou nos últimos 10 anos teve um retorno positivo nessa classe. Então, aqui a gente já tem um check 1 que você tem um nível de risco baixo o suficiente para que você não perca dinheiro ao longo do tempo. Outra coisa interessante que a gente gosta de olhar é comparado com o CDI, né? A gente sabe que é uma referência super importante no mercado de renda fixa, e daí quando a gente também olha essas janelas ao longo do tempo, os investidores que passam mais tempo investidos nessa classe tende também a ter um retorno superior ao CDI. E aqui vale alguns números de um estudo que a gente inclusive rodou e publicou aí a mercado. Em 6 meses, por exemplo, se a gente olha uma pessoa que ficou investida, qualquer pessoa que entrou qualquer dia, né, e ficou pelo menos 6 meses, 66% de cada um dos dias ela ficou acima do CDI. Se a gente vai alongando o tempo que ela fica, em 36 meses, 96% das experiências investidos nessa classe, ela foi acima do CDI também, né? Qual que é a lição que a gente tira de tudo isso? Que para o B5P2 é muito mais importante o tempo que você fica investido, então quanto maior o seu horizonte de investimento, melhor, do que necessariamente você acertar quando que você vai entrar, né? É óbvio que quando você acerta e pega sempre ali o início de ciclo, isso favorece para uma rentabilidade melhor, mas no final do dia ele navega tão bem em ambos os cenários, seja de abertura da curva de juros, né? Que aqui a parte pré ficaria um pouquinho prejudicada, mas a parte de surpresa inflacionária ajuda nesse período, seja em períodos de queda da taxa de juros, em que aí essa parte propriamente dito, que a gente já até explorou no início do podcast, ajuda nessa composição de performance. Então, ele é um ETF super interessante, ele é coringa, ele acrescenta pouco risco. Acho que é um golaço aqui para os investidores e um golaço do Fialho e do time de olhar eles ali dentro da carteira deles, com certeza.
Legal, Kaique, acho que ficou super claro aqui sobre as vantagens, a versatilidade também. E a gente já está caminhando para o final do nosso papo. Acho que para encerrar, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla também, né? Então, André, por que que você gosta de fato de usar os ETFs para alocação em renda fixa? O Kaique já trouxe algumas das vantagens aqui, inclusive a tributária para os investidores, né? Mas queria saber um pouquinho mais também sobre a sua visão para a classe.
Eu gosto muito de ETFs, tá? Até pelo que o Kaique falou. Se a gente comparar, né? A gente já fez alguns estudos. Se você investir em um ETF contra investir em um fundo que replique basicamente, né? Que tem o benchmark igual ao do ETF, por exemplo, o IMAB5, a gente vê que no longo prazo a diferença, né, de você não ter o come-cotas e ter apenas a incidência de 15% do imposto de renda lá no vencimento faz uma diferença muito grande no retorno acumulado do investimento. Então a gente gosta bastante, além do quê, né? Por que que a gente também gosta? Pela dinâmica de rebalanceamento automática dos títulos, né? Imagina você, um investidor pessoa física, que queira ter uma composição de ativos de IPCA a mais na sua carteira. Seria basicamente impossível você montar por si próprio uma estrutura como a que um ETF consegue ter. Então, acho que essa é uma outra grande vantagem, né, que a gente observa com relação ao investimento em papéis em específico, né? E outra coisa, o risco é muito baixo, ele investe basicamente em títulos soberanos, então não tem aquele problema de, quero investir em um CRI de uma empresa que eu não conheço muito, mas a taxa parece atrativa. Pois tem um risco embutido muito elevado que as pessoas não levam em consideração. Então, acho que esses motivos, né, essa questão tributária, a questão de risco baixo, a questão da liquidez, né? Muitas vezes você investe em um fundo de renda fixa de crédito privado e a liquidez dele é só D mais 60, D mais 90. Com ETF, você tem liquidez em D mais 1. Você consegue fazer movimentos táticos de uma maneira muito mais dinâmica do que você alocar basicamente em um fundo. Acho que eu linkei alguns motivos aí. Eu sou
Com
bastante, eu
certeza.
gosto bastante de alocações em ETF no geral, tá? Não só de renda fixa.
Muito bom, Fiário. Vou até aproveitar aqui, Clarinha, e também elencar outros pontos que eu acho que são super importantes, né? É, no início aqui o André estava falando como que ele pilotou ali as mudanças de alocação dentro da carteira dele, e ele sair de uma classe de pré-fixado e do mais para a classe de juro real. Isso é muito tranquilo você fazer pensando em ETFs de renda fixa, que você já tem uma gestão de duration interessante ali, você não precisa ficar fazendo compra e venda de vários títulos. E também, acho que um ponto super importante para ETFs de renda fixa é, inclusive, o benefício tributário, principalmente para pessoas físicas, né? Vai lembrar que os nossos ETFs de renda fixa da Itaú Asset, todos eles estão enquadrados ali na alíquota de 15% de imposto de renda, independente do prazo que você fica. Todos os cupons que são pagos, eles são reinvestidos e eles são pagos sem a incidência de imposto de renda. Não tem IOF para os primeiros 30 dias, não tem comicotas. Então, realmente, é um bom pacote de vantagens aí, somando com tudo com que o Fialho falou.
Maravilha. Então, olha, acho que a gente cobriu tudo, né? Falamos de cenário, falamos de alocação também, né? Como os investidores podem se posicionar nesse ciclo. Encerramos agora com as vantagens da alocação em renda fixa via ETFs. Então, acho que encerramos esse episódio. Só tenho a agradecer a participação de vocês. André, muito obrigada por ter topado participar desse papo aqui no Mind Asset. Que você volte mais vezes, hein?
Muito obrigado pelo convite e, se chamar, estarei presente. É sempre um prazer falar sobre renda fixa e ETFs.
Legal, e obrigada, Kaique, você também, viu? Volte mais também.
Eu que agradeço. Como eu disse, sempre rende bons papos e esse não foi diferente. Muito boa a parceria do Fialho, da Turma da Genial.
Maravilha. E para você que nos escuta, para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos diários, é só seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio.